Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 1. Mateus 13, 1. E nós vamos estudar a primeira parte da parábola do semeador. Por que a primeira parte? Porque são muitas coisas que eu quero falar acerca da parábola do semeador. Nós estudaremos e meditaremos sobre muitos assuntos que são muito importantes que o Espírito Santo há de nós falar, tá bom? Então, a próxima palavra será a parte 2 dessa parábola. Né? Mas vamos orar e pedir direção ao Senhor. Senhor Deus e Pai, mais uma vez lhe agradecemos. Tu és soberano, Tu és santo, Tu és poderoso e Tu és quem ilumina nosso entendimento, Senhor. Aguça, Senhor, nosso entendimento e inteligência para recebermos as revelações que estão contidas nessa parábola. E assim, Senhor, ensina-nos que possamos crescer, madurecer, Senhor, na fé e no conhecimento das Tuas Escrituras. Nós lhe convidamos no meio de nós, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Então, pessoal, Mateus 13, 1, disse a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por um. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, diz o Senhor Jesus, ouça. Vocês têm ouvidos para ouvir?
Sim.
Então é um aviso de Jesus, né? Quem tem ouvidos para ouvir aquilo que Jesus quis dizer aqui, então, olha, alerta, ouçam. Porque é muito importante entendermos aquilo que nós vamos ler aqui. Então, Jesus nos apresenta uma parábola muito conhecida, que até mesmo, inclusive, já preguei acerca dela no livro de Lucas. Né? Mas Deus vai dar novas revelações. Né? Deus vai falar outras coisas. E nós vamos aprender muitas coisas hoje. Então, Jesus diz que nessa parábola que ele apresenta, o semeador, versículo 3, o semeador saiu a semear. Saiu a semear. Então, o que entendemos com essa parábola? Em primeiro lugar, o semeador, ele saiu porque ele foi dado semente para semear. Entendeu? É uma pessoa que recebeu condições para quê? Para exercer uma função de semear. Se ele foi dado semeadura. Semeaduras para semear. Então, quem é esse semeador? Já pensou, mas peraí. O que que representa esse semeador? Quem é esse semeador? Esse semeador, na verdade, é o homem que recebeu palavras para dar. Porque a semente É a palavra de Deus. Entendeu? É a palavra de Deus. A simbologia das sementes são as palavras recebidas. Assim como eu estou dando semente para vocês. Eu estou lançando sementes para vocês. Então, nós vamos ver que no recorrer dessa parábola, essa palavra, ela pode ser recebida, como não pode ser recebida. Isso vai depender de muitos fatores que nós vamos estudar. E é importante nós saber por quê. Porque tem pessoas que recebem e tem pessoas que recebendo prosperarão, mas outras que não recebem e choram e lamentarão. Por que que não receberão? Mesmo querendo, não receberão. Porque existem muitas condições para que a semente chegue a produzir fruto. Né? Então, esse semeador é um homem que recebeu palavras para dar, para distribuir. Assim como eu, um pregador, um pastor. Assim como vocês. Porque na realidade, queridos, uma semente, ela não produz, ela não tem condição de produzir semente no começo. Uma semente produz semente quando ela produz fruto. Porque a semente está no fruto. Vocês estão entendendo? Para uma pessoa produzir semente e distribuir semente, ela precisa que chegar a um nível de maturidade. Vocês conseguem entender isso? Só uma pessoa que tem maturidade tem condição de produzir semente. Porque a semente está no produto final, no fruto produzido. Quer dizer, no final do desenvolvimento da árvore. Então, todos nós, Deus nos chama para quê? Para ser distribuidor de semente, para produzir semente, para repartir palavra. Alguns têm um chamado, como eu, para repartir sementes em várias nações, né? Mas tem outro que tem uma função de repartir a palavra dentro da sua casa, no meio da sua família. Na realidade, é uma obrigação nós prepararmos em maturidade espiritual para amanhã estar apto a quê? A ser um semeador. Vocês estão entendendo ou não? Sim. Então, isso é a maturidade que faz com que nós possamos possuir sementes. Então, esse semeador são todos aqueles que leem a Bíblia e recebem as revelações vindo do alto. Agora, reparem que essas sementes, elas não são apenas para si mesmo. Não são palavras para si mesmo, para nós mesmos, mas sim para outros. Para outros. Amém? Então, a semente da palavra de Deus, ela tem poder de multiplicação quando é plantada em terreno fértil. Em terreno fértil. Isso é muito importante. Porque a palavra, a semente por si só, ela não produz fruto se ela não está num ambiente favorável para se desenvolver. Vocês entendem ou não? Por isso que a Bíblia fala que a palavra mata. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Isso é forte, hein? Por que a letra mata? Quer dizer, a palavra sem o Espírito Santo não vai dar nada. Não vai dar vida. Vocês conseguem me entender ou não? Lucas, consegue entender? Isso é tremendo. Isso é tremendo. Então, na verdade, para que uma semente dê vida, ela precisa quebrar. Ela precisa morrer, né? E reconhecer o ambiente natural para se desenvolver. Tem semente que você pode guardar uma vida toda e ela não vai quebrar. Por quê? Porque ela não reconheceu o quê? Um ambiente favorável para ela se desenvolver. Entenderam? Então, a água é o elemento que inicia o procedimento. O procedimento. Você pega faz um teste, você pega uma sementinha de lentilha, por exemplo. De lentilha, que até mesmo na escola eles fazem isso. É, você coloca ela no algodão. No algodão. Ela não quebra até que o algodão seja molhado. No contato com a água, a vida. Quer dizer, a palavra, ela toma a ser uma palavra viva pelo poder da água, que é o Espírito Santo. Não é forte isso aí? Vocês entenderam? Então, na Bíblia, a água representa o Espírito Santo. E quando a água, ela entra em contato com a semente, a vida se inicia. Isso é extraordinário, queridos. Isso é natureza. Por isso que a palavra de Deus, a semente, sem o Espírito Santo, ela será apenas semente. Ela será apenas a letra. Sem a vivificação da água que dá vida à semente, que dá vida à palavra. Isso é sensacional. Isso é incrível. Sabia que é o Espírito Santo que revela a essência da semente? Enquanto não tiver água, a essência da semente, o que, que é a essência da semente? E o seu conteúdo dentro dela, dentro daquela casca, né? Isso é a essência. O que tem dentro da semente, não é fora. É a água que revela aquilo que está dentro da semente. É o Espírito Santo que revela aquilo que está atrás de cada parábola. Aquilo que está atrás dos mistérios que Deus ocultou aos sábios deste mundo. Aos que se diz sábios, mas não sabem. Não sabem porque só Deus revela os mistérios do reino dos céus a seus pequeninos que possuem o Espírito de Deus, que tem água, que tem água. Então, é a água que revela a essência de uma semente quando a semente entra em contato com ela. Isso é biologia. Isso é biologia. Quando um semeador sai, em outras palavras, quando um cristão evangeliza, ele pode lançar palavras que jamais deram frutos, sabia disso? Quantas vezes aconteceu isso? Eu, por exemplo, já fiz muitas datas, recentemente, com o Lucas, viajamos, pessoas, palavras maravilhosas, dadas por Deus, que as pessoas queriam ver o cantor. E aí, no momento da pregação, a palavra foi lançada, e aí começa a se distrair, esperavam outra coisa, e não queriam de Jesus, queriam o Cris Duran. Consequentemente, a palavra não era recebida. E ali? Por quê? Mesmo que a intenção do semeador é que produza fruto, Há casos onde a nossa palavra ela não vai produzir fruto. Até mesmo o próprio Jesus, quando pregava a palavra, muitos saíam. Não é culpa de Jesus. Quando Jesus pregava em Cafarnaum, em Corazim, que viram milagres, sinais, e não receberam, não perceberam o dia da sua visitação, não faltou palavras, viu gente? Não faltou semente, não. Jesus lançou sementes. Mas por que que não brotou? Por que que essa semente não produziu fruto? Porque o solo não foi propício. O solo, a terra, não foi propício. A palavra, a semente que Jesus lançava. Entenderam? Então, um bom evangelista, na realidade, se deve de sondar a terra e o solo. Isso é muito importante. Existe momento, mas eu creio que existe momento também que Deus permite que nós lancemos mesmo a nossa semente em lugares para que Deus estabeleça seu juízo. Por quê? Porque veio o semeador, mas por causa do solo, que é o coração do homem, né? O solo, a terra e o estado da condição do coração do homem, pois não quis receber. Então é necessário que o semeador semeia em lugares pedrejosos, é necessário que o semeador semeia também em lugares onde as aves do céu vão vir e roubar, é necessário que um semeador semeia também em lugares que dê certo. Por que que é necessário? Porque é necessário que muitos tenham oportunidade. Lembre-se que Jesus voltará quando o evangelho será pregado. Quando o evangelho será pregado. Entendeu? Ao mundo todo. E você acha que pelo fato do evangelho, quer dizer, as palavras lançadas no mundo todo, isso quer dizer que todos vão recebê-la? Claro que não. Mas é necessário que as sementes sejam lançadas. Por quê? Para que no dia do juízo essas pessoas prestem conta das decisões que elas tomaram. Consegue me entender ou não? É sério. Então, sondar a terra. Vocês querem saber qual é a terra boa para receber a semente? Vocês querem saber a terra boa para receber a semente? Pois nós encontramos em Mateus 5, 3 até 10. Olha só. Mateus 5, 3 até o versículo 10. Não precisa abrir. Mas está nas bem-aventuranças de Jesus. Como assim, pastor? O que tem a ver? Sim, tem tudo a ver. Nas bem-aventuranças, quando Jesus anuncia as bem-aventuranças, ele diz assim, ó, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Quer dizer, isso é uma pessoa que se sente pobre espiritualmente, ela é um assunto, o solo dela, sentindo-se pobre em espírito, ela vai quê? Ela vai ter sede de Deus, ela vai ter sede da palavra. E quando a semente vem, imediatamente brota. Por quê? Porque ela sente um desejo de conhecer a Deus. Isso é um solo. Essa condição, se existe uma pessoa que se sente pobre em espírito, Pois, e se um solo propício para semear? Que mais? Olha só, Jesus diz, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Pessoas tristes. É muito mais fácil plantar semente, semear semente, num coração entristecido, do que uma pessoa que não precisa de nada, está feliz na vida, não precisa de Jesus. Para quê? Para que eu preciso de Jesus? Estou tudo bem comigo. A maioria das pessoas que vêm para Cristo é porque passam sufoco, porque passam sofrimento, porque Deus permite justamente situações para que a condição do coração dela seja propícia a receber a palavra de Deus, e o sofrimento é uma oportunidade para Deus semear. Sabia disso? Que o sofrimento de uma pessoa é uma oportunidade de Deus semear. Que mais encontramos? Jesus diz, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Pois ó, outra condição favorável para a semente ser recebida é a humildade. A humildade, pessoal, não é abraçar todo mundo. É dizer o quanto você os ama. Isso não é humilde. A humildade, primeiro, é uma capacitação de vocês reconhecer, primeiro, seus erros. De reconhecer que você errou e a capacitação de você se consertar diante desse erro, quando a palavra de Deus é revelada a vocês. Aí que acontece? Essa pessoa, que Deus chama de humilde, ela muda de comportamento, porque ela reconheceu que errou, e ali ela vai mudar de atitude, porque teme a palavra de Deus. Então, um homem humilde, uma mulher humilde, ela possui uma característica que faz com que quando a semente é plantada, ela brota. Ela brota. Vocês entenderam? Então, é isso que Deus quer de nós. É isso que Deus quer de nós. O que mais nós temos? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, os famintos e sedentos. Quando a semente vem, imediatamente a vida. Por quê? Porque essa pessoa tem fome de Jesus, tem sede da palavra. Bem-aventurados os misericordiosos, um coração misericordioso, compassivo. Entendeu? Essas qualidades favorecem a semente. Que mais? Bem-aventurados os puros de coração. A pureza, ela favorece. É um solo que favorece a semente. Outra coisa. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. As pessoas que querem fazer o bem e que são perseguidos. Isso também é um solo propício para receber a palavra. Então, essas bem-aventuranças, por que eu falei isso? Porque elas revelam o estado do coração do homem propício a receber a semente que um semeador lança. Né? Então, os que se acham pobres de espírito, humildes, famintos, sedentes, puros, misericordiosos, etc., são pessoas que são aptas a receber a palavra de Deus. Estamos falando aqui do estado do coração do homem. Do estado do coração do homem. É? Então, já estamos apenas na primeira parte do semeador. Mas versículo 4 diz assim, olha só. Esse homem foi para semear, ele saiu para semear. E veja o que aconteceu. Diz a palavra no versículo 4. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Aí escuta, quem tem ouvidos para ouvir, aquilo que o Espírito Santo vai ouvir, vai falar, ouçam, ouçam. Olha só. A localização. A localização onde a semente é semeada, no caso da beira do caminho, é nem dentro e nem fora do caminho. Eu vou repetir. A Bíblia fala que esse homem lançou uma semente na beira do caminho. Se na beira do caminho, essa semente ela caiu, nem do caminho, nem dentro dele e nem fora dele. Quer dizer, no muro. No muro, entre os dois. Né? O que que significa isso? Qual localização representaria? Que tipo de solo representaria isso? Então eu vou lhe falar. O indeciso. O indeciso. O que que é um indeciso? É uma pessoa que não é decidida na vida, que não sabe o que quer. Ah, não, não, pastor, eu quero servir a Deus. Tá bom, não, acredito. Mas sabe o quê? Um pé no mundo e outro na igreja. Sabe onde essa pessoa vai? Para o inferno. Por quê? Porque ele é roubado pelas aves. Porque esse lugar de indecisão é o lugar onde habita e repousa as aves do céu. E as aves do céu, a Bíblia diz, Jesus diz que são os demônios. Então, hoje crê, né, pastor? Ah, hoje eu creio, mas amanhã eu duvido. Olha só. Hoje ouve a palavra, mas amanhã se esquece da palavra. Então, tudo o que for semeado na beira do caminho, ou seja, num coração indeciso, duvidoso, não dará nada. Não dará nada. Se existem pessoas que estão me ouvindo aí e que tiverem indecisão, a inconstância, a falta de constância, pessoas que duvidam sobre situações, permite-me lhe dizer que isso é incredulidade. E a incredulidade, eu posso lançar e lhe dar tantas sementes lindas para vocês se desenvolverem, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Então, a beira do caminho é o lugar onde os pássaros dominam. Saiba disso. E eles não ficam no caminho. Os pássaros não ficam no caminho. Sabe por quê? Que eles não ficam no caminho? Porque no caminho é um lugar de passagem. E as aves, elas não ficam no lugar onde o semeador passa. E é onde o semeador passa, anda, caminha. Então, as aves do céu, elas não ficam aí. Tremendo, há uma linda revelação nisso. Então, esses pássaros, na realidade, eles têm medo do semeador. Por quê? Porque o semeador, ele os espanta e defende seu caminho. Então, como esses pássaros querem devorar as sementes, eles ficam onde? Eles ficam na beira do caminho, para tomar e roubar as sementes. Então, essa posição, lembra-se, a localização e o estado do coração. Eu falei que esse lugar é a indecisão e a dúvida. E uma pessoa que retém a palavra depois esquece dela. Por que esquece dela? Porque Satanás roubou da sua mente essa revelação. Então, essa posição é o famoso muro onde indecisos pensa que esse muro pertence a Deus. E lamento para lhe dizer, mas a beira pertence a Satanás e não a Deus. A beira do caminho é propriedade do diabo. Um homem indeciso, mesmo que ouve a palavra, mesmo que ele está na igreja fisicamente, se ele é indeciso, se ele não é radical na sua posição, ele vai se perder. E digo mais, nem sabe disso. Nem sabe disso. Por essa razão, os mornos serão vomitados. Você já leu isso? Jesus diz em Apocalipse, melhor tu ser quente, frio ou quente, porque se tu és morno, te vomitarei. O que, que é a mornidão? A mornidão é ter do quente e ter do frio. Um pé no caminho e outro pé fora. É ter dos dois. É ter dos dois. Entendeu? E aquele que nem quente nem frio é. Em outras palavras, é aquele que está indo no caminho e fora dele. Então, sempre os que estiveram vivendo ali, se tem pessoas que estão me ouvindo, que estão vivendo nessa posição, essas pessoas serão roubadas e saqueadas por Satanás. Por Satanás. Oprimidas, nunca serão libertas, nunca, mesmo recebendo a palavra de Deus. Mesmo recebendo a palavra de Deus. Você já pensou que lamentável receber palavras lindas toda a sua vida e ir para o inferno? É possível? É possível ou não é possível? Claro que é possível. Claro que é possível. É possível receber a palavra de Deus durante 30, 40, 60, 100 anos e se perder. Porque não é o receber a palavra de Deus, é você estar na posição que você ocupa que vai determinar o que vocês farão com a palavra que você recebe. Então, o indeciso, ele pode pensar que está seguro. E que está com Deus pelo fato de ter um pé no caminho. Mas o engano, queridos, o engano cega porque ignora que as aves habitam onde sua indecisão habita. As aves, elas moram e ficam porque elas querem comer. E as aves do céu, que são os demônios, elas querem a palavra. Porque elas sabem que se vocês a recebem, vocês viverão. E vocês irão para o céu. Então, acredito que o muro, que é a beira do caminho, sinceramente, acredito que é o lugar favorito das igrejas emergentes. É o lugar onde se recebe semente em corações que não querem mudar de atitudes. Mas eu digo uma coisa, esses dirão no dia de prestar em conta. Senhor, eu estava no caminho, ouvi as tuas palavras, conheci o semeador. Mas Jesus, sabe o que Jesus dirá? Afastai-vos de mim, porque a sua indecisão vos tornou filhos de Satã. A sua indecisão vos tornou filho do diabo. Não se esqueçam jamais que a beira do caminho é propriedade do diabo e não de Deus. Eu posso ouvir um amém? Amém? Então, nós vamos orar e nós vamos continuar depois na próxima, no próximo dia, na parte 2. Mas eu lhes deixo meditar sobre isso. Aonde vocês estão? Aonde vocês estão? Aonde você está posicionado? Será que alguns ouvem a palavra até mesmo têm prazer, outros nem têm prazer de ouvi-la, mas a sua disposição de ouvir a palavra de Deus é tal que quando você a recebe, Deus pode encontrar em você um solo, um coração propício a receber a palavra. Será que você é humilde o suficiente para reconhecer seus erros, para que quando a palavra é pregada, essa palavra possa trazer vida, reconciliação e mudança dentro de você? Então, o dever de um semeador, a expectativa do semeador, evidentemente, é que todas as sementes que são lançadas brotam. Mas você, como semeador, de que mesmo semeando, vai ter prejuízo. Tem pessoas que não vão honrar aquilo que eu prego. Tem pessoas que vão, outras vão dormir na palavra que eu prego. Outros vão desrespeitar a palavra que eu prego. Outros vão querer aquilo que o Cris Duran tinha para receber, que são apenas músicas. Seja o que for, amados, seja o que for, eu lhes digo, salvam-se quem ouvir essa palavra. Salvem-se. São palavras duras, são palavras de avisos, sim. Pois são as palavras que Jesus pregava, pessoal. Por isso que o caminho é estreito. O caminho da salvação é esse. Não se pode servir dois deuses. Feche seus olhos e oremos. Pai Celestial, em nome de Jesus, nós descobrimos nessa palavra o quanto é necessário nós escolhermos aonde queremos estar para que a Tua palavra brote, para que produzimos frutos como o Senhor espera de nós. Meu Senhor, oro para que todo indeciso, a partir de hoje, toma uma posição firme e radical, para que o diabo, que é o primeiro a intervir, a se opor à salvação dessa pessoa, venha se frustrar, porque o diabo não pode tirar e roubar uma vida que decidiu prevalecer no centro do caminho, no centro da vontade de Deus, quando essa pessoa é aconselhada, quando essa pessoa é dirigida por um pastor, dirigida pela palavra. Então cabe a nós escolhermos aonde nós vamos nos posicionar. Ou queremos ou não queremos. Ou fazemos ou não fazemos. Assim como Elias diz para o povo, quando confrontou os falsos profetas, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Ou haveremos de servir a Baal, ou haveremos de servir a Deus. Mas o que acontece é que o povo servia, queria servir os dois. O que faremos? Aí precisou vir um profeta de verdade para dizer ao povo: vocês precisam decidir, porque se vocês não decidem, no muro, na beira onde vocês estão, vocês vão morrer. E vocês nem sabem disso. Que essa palavra traga temor e mudança em nós. Pai Celestial, eu lhe peço, que o Senhor possa brotar por meio dessa palavra que eu estou lançando sobre essa geração, sobre todos aqueles que a ouvem. Eu te agradeço de todo o meu coração, porque tu és água. Tu és quem revela a semente, Senhor. Tu és quem revela a palavra, que hoje nos é revelada, porque tu és maravilhoso. E nós te amamos de todo o nosso coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém.